Liga aí. Ligou?
Mas é pra ligar onde?
Na verdade, é claro.
Ah, é? Tem que ser ligado na verdade.
Ligado na verdade.
Nosso podcast de volta com você. Que alegria, que prazer. Eu sou João Lucas Barroso, ligado na verdade. Começando, tudo bem, Inácio?
Sou aí, João, tudo bem? Graças a Deus mais uma vez por aqui para conversarmos com o pastor Isaías Arruda.
É, pastor Isaías Arruda, ele que é da Igreja Bíblica do Preá em Cruz, já esteve conosco aqui no nosso podcast e vai participar mais uma vez, trazendo mais uma explicação sobre um assunto que está bem na atualidade, né, Inácio? E vai trazer uma perspectiva bíblica. Pastor Isaías Arruda, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Olá, meus irmãos. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Depois de algum tempo, reencontrando aí os meus irmãos. E satisfeito, alegre de poder cooperar um pouco mais e ser lembrado por vocês. É uma alegria.
Tem que estar ligado na verdade.
Muito bem, Inácio José, tema de hoje.
Isso aí, João. Estamos em agosto de 2025 e por essa altura da história, está bombando aí nas redes sociais, na mídia nacional, da televisão também, um tema muito interessante, mas muito preocupante também, que é o da adultização. No dia 6 de agosto, o youtuber Felca fez um vídeo intitulado Adultização, onde ele denunciava casos de crianças e adolescentes sendo expostas e sendo até mesmo, em alguns casos, exploradas sexualmente, em outros casos também, atribuindo a essas crianças um comportamento que é típico e que às vezes nem deveria ser típico de adulto, né? Nem para adulto às vezes cabe, mas que infelizmente essas crianças estão sendo expostas. E diante desse cenário, queria perguntar para o pastor Isaías Arruda o que a gente como cristão deve fazer, como é que isso nos impacta e qual é a nossa reação e como é que a gente previne isso também de acontecer no nosso meio, né?
É um tema muito sério. Ele pode parecer mais sério uma vez que está assim na mídia, mas não é o caso, não é mais sério porque está bombando na mídia, porque está quente nas redes. A verdade é que é um assunto pesado de lidar. Nós que lidamos com a fé, com os valores cristãos, lidamos com a igreja. Esse é um assunto recorrente. Tem um texto nas Escrituras, Mateus capítulo 18, versículo 12, que para mim ele é bem, não sei se a palavra certa é enigmático. É desafiador pensar nisso. Diz lá Jesus Cristo falando, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, ele estava falando realmente de uma criança, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Sempre que eu vejo esse texto, eu penso que Jesus Cristo está dizendo que os anjos que lidam com as crianças são anjos bem fofoqueiros. Preste atenção como vocês cuidam das crianças, porque tem uns anjos aí que ficam olhando e eles estão o tempo todo na face do Pai. Bom, eu creio realmente na realidade angelical e que eles prestam serviço ao Senhor, servindo ao povo de Deus. Então, assim, penso que nós, já que a gente não pode exigir isso dos perdidos, dos ímpios, mas nós, o povo de Deus, o povo que crê, precisamos levar muito, muito a sério os assuntos das escrituras. E essa questão das crianças é um deles. Nós, como igreja, precisamos estar posicionados para proteger as crianças, para guardá-las, para batalhar por elas, uma vez que elas não têm as faculdades amadurecidas para saber se defender. E nesse sentido, a igreja precisa, com certa urgência e força, ter muita coragem de sustentar os antigos valores que nos levaram à educação das crianças. Hoje em dia nós temos um povo dentro da igreja muito permissivo, e pais permissivos não vão conseguir proteger as crianças. nossos pais, eles claramente nos faziam chorar, nos faziam ficar chateados, mas para nos proteger. O filho ficava irritado e tudo, mas os pais mantinham ali a palavra porque sabiam que estavam fazendo certo para nos proteger. Hoje, muitos pais dizem, não, a gente não pode mais dizer não para a criança, não, a gente não pode mais... E assim os pais vão perdendo a capacidade de proteger as crianças. A gente está falando aí dessa situação envolvendo a denúncia desse youtuber, mas isso acontece também na vida dentro da igreja. A gente está vendo a questão da adultização aí, da sensualidade, o que não é novidade. A gente teve uma época aí, um grupo El-chan, que tinha um grupo El-chanzinho. Era três crianças dançando sensualmente no show da Xuxa, no SBT e tal. Então, assim, não é uma coisa nova.
Na época, só não tinha essa facilidade de internet como nós temos nos dias de hoje,
isso,
né? Mas
exato.
Já existiam essas coisas, né?
Exato. Isso é próprio do mundo. Isso é próprio do mundo que jaz no maligno. Agora, devemos aproveitar essa ocasião para nos questionar como é que... Exatamente como vocês fizeram a proposta aqui de falar no podcast. Como é que nós, igreja, devemos lidar com isso? E eu creio que a gente deve lidar com isso com a seriedade com a qual sempre foi tratado. Porque o movimento evangélico hoje, e aqui, eu fui pentecostal, e a gente sabe que no movimento pentecostal, a adultização de criança é uma grande realidade. Veja os pastores mirins.
Verdade,
é uma adultização de criança.
Eu ia perguntar justamente sobre isso também, porque dentro do contexto da igreja, às vezes se insere dessa forma que aparentemente não é ruim. É, tá ali, tá, entre aspas, pregando, tá se expondo, mas querendo ou não,
adultização.
Né, exatamente.
É adultização. E assim, e não estamos entrando no campo se Deus usa ou não as crianças. Claro que usa, mas há limites, porque são crianças. As escrituras colocam certos pesos sobre adultos e não sobre crianças. Então, a igreja evangélica, de uma maneira geral, ela acaba participando disso sem se aperceber. E os crentes que supervalorizam essas coisas, esses infantis em lugar de líderes religiosos, acabam sendo cúmplices dessas situações também. Então, assim, voltando ao nosso tema específico, eu creio que nós precisamos retornar, a igreja precisa cuidar-se e assim ser um modelo para o mundo, como já fora, de como é que se trata filhos, que se lida com filhos. Vivemos uma época onde os pais são vitimizados ou se vitimizam. Se um filho disser para o pai, ah, eu não amo mais o senhor, não amo mais a senhora, os pais parecem que, ah, meu Deus, agora meu filho não me ama. Eu gosto muito da postura de um cara que nem crente é, assim como o Felca, que nem é crente, parece que as pedras estão clamando, né? Um cara que nem é crente, ele falando sobre criação de filhos, ele disse que certo dia ele disse para a mãe dele, porque a mãe dele reprovou algo que ele queria, ele disse, pois eu não lhe amo mais. E a mãe disse para ele, quem disse que eu quero o seu amor?
Olha,
ele disse que aquilo foi, ele disse que foi um choque para a vida dele. Ele disse que ficou derrubado. Ele falou, meu Deus, a minha mãe não se preocupa com o meu amor, ela não quer meu amor. Ela disse assim para ele, eu não ligo se você não me ama, eu só quero que você me obedeça. Pronto. Então, os pais são muito vitimizados, muito melindrados, e é por isso que aí a turma nova, jovem, sem cabeça, até porque não tem condição de ter mesmo, acaba assumindo as coisas e fazendo o que não deveriam. O povo de Israel, certa vez, foi criticado porque as crianças estavam tomando a frente do governo. É interessante isso. O profeta Isaías fala disso. E o que nós temos no país hoje, muitas vezes é isso. É crianças muito cheias de direitos, sem nenhum dever, e pais que não sabem mais lidar com isso. O resultado vai ser catastrófico.
A gente vê, né, infelizmente também, essa questão da adultização, que às vezes entra na própria igreja, né, olhando já mais nessa parte sensual, crianças com roupas que não são adequadas para uma criança.
Nem para adultos.
Nem para adultos. Às vezes, embora o estilista fez ali aquela roupa para crianças, mas de acordo com os princípios bíblicos, não é uma roupa adequada, porque uma criança, uma menina, por exemplo, tem que aprender a cobrir partes do corpo desde pequenininha, entender que a barriga não é para aparecer, tem que cobrir as coxas. E às vezes existem roupas infantis que são sensuais. Então, as crianças acabam sendo um alvo fácil para pedófilo, por exemplo.
Sim.
É, e também constrói a mentalidade da criança em cima daquilo, né?
Exatamente.
Se eu faço isso desde que eu sou pequeno, reforça que é um comportamento certo e vai levando aquilo para a vida adulta conforme vai crescendo.
Até parece que o diabo tá já trabalhando na infância e preparando assim uma geração mais promíscua no futuro, né?
Mas é. E assim, sem dúvida nenhuma, quem serão cobrados serão os pais. Quem vai pagar a conta somos todos. Mas quem vai ser cobrado é os pais. Essa permissividade excessiva, fazendo com que crianças acabem, é quem decide. Quem decide para onde vai sair? As crianças. Quem decide que roupa vai vestir? As crianças. Cara, isso vai ter, a conta vai chegar. Isaías capítulo 3, versículo 12 diz: os opressores do meu povo são crianças. Não porque crianças são maldosas nesse sentido que vão oprimir, mas porque elas não sabem, elas não têm as faculdades para isso. Então, se deixamos as crianças decidir, o resultado vai ser a opressão. E é o que acontece. Eu, como pai, tenho 3 filhos. Quem tem filho precisa retornar com urgência por causa da glória do Senhor e por causa do bem que nós precisamos ter para os nossos filhos. Voltar ao que as Escrituras dizem, por exemplo, Deuteronômio 6, texto bem conhecido, onde diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. Falarás delas sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao te levantar. Então, assim, essa é a santa tarefa dos pais para com os filhos, que muitos pais estão negligenciando. E o Senhor Deus vai cobrar de pais que estão negligenciando o bom cuidado com os filhos. Porque as crianças se deixam levar por qualquer coisa. E vão se adultizar, sim, porque adultizar se parece legal. Os pais é que tem que dizer: não é legal, você é criança e vai ser criança.
Exatamente, né? Você falou algo interessante, né? Parece legal e a criança vai ver muitos coleguinhas, né?
É porque nessa pegada. Quando você é criança, você quer ser adulto.
É.
Você quer, quando tu tá ali com teus 10 anos, tu quer ter os 15, tu quer ter os 18, tu quer ter os 20, porque tu olha aquilo ali, parece ser algo diferente. Aquele negócio da grama do vizinho ser mais verde, até pra criança é assim também.
E o mundo influencia pra isso, né, cara?
Influencia também.
E vocês podem perceber uma coisa. Crianças que querem ser adultos, porque praticamente a maioria, eu diria, quer. Normalmente, quando forem adultos, vão querer ser criança. É por isso que nós vivemos uma época onde há muitos filhos com idade de já ter sua casa própria, seu lugar próprio, sua vida já feita, ainda feito crianças. O negócio é muito sério. Vai muito longe. Mas, de novo, eu aperto os pais. Os pais têm grande culpa. A maior parte da culpa é dos pais.
Tamo junto no Ligado na Verdade.
Diante disso tudo, né? Pai e mãe que percebe que tá no caminho errado, tá educando de forma errada. Como fazer para reverter, mudar a partir de agora?
O remédio bíblico para mudança é arrependimento. Então, se eu fosse um pai, que graças a Deus eu não sou, que negligenciou essa parte, eu tenho falha em outras coisas. Mas essa, graças a Deus, eu não tenho negligenciado. Mas se eu fosse, o que eu faria primeiro? Arrepender-me perante o Senhor. E segundo, pedir perdão aos meus filhos. Chamar os filhos para uma conversa e dizer: papai falhou com vocês. Papai falhou e precisa se corrigir. Papai falhou com Deus e papai está falhando com vocês. Me perdoem. E a partir de hoje eu preciso me corrigir. Não vai ser fácil. A princípio vocês não vão entender, mas eu vou fazer porque o Senhor quer e um dia vocês vão me agradecer. E fazer o que é certo.
Pastor, muito obrigado, viu? Deus lhe abençoe grandemente. Que Deus abençoe seu ministério. Que esse podcast possa abençoar muitas famílias, né?
Amém, João Lucas e Inácio. Muito obrigado mais uma vez, irmão, pelo convite. É sempre um prazer revê-los, relembrar momentos que tivemos por aí com os irmãos. E eu espero em Deus que sirva para alertar os pais e também para fortalecer a Igreja do Senhor.
Então, até a próxima com mais um podcast Ligado na Verdade.
Valeu!
E aí, curtiu? podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.